O segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
Sexta-feira, dia de comentário neste espaço do Dr. Joel Muliterno. Dr. Joel, muito bom dia.
Olá, Valdemar, bom dia ouvintes, bom dia minha cidade.
Como é que amanheceu, Dr. Joel?
Tem faltado alguns comentários, né?
Como é que é?
Dr. Joel tem faltado em alguns comentários.
Não, foi só na semana passada. Estava viajando.
Exatamente.
É, mas o pessoal sente, já me cobraram imediatamente. Ué, o que houve que não tivemos o comentário do Dr. Joel? Digo, não, o mas homem está em viagem.
Você sabe que tem gente que é aficionada pelo rádio, e pessoas de Lagoa que moram fora, mais longe do exterior, é impressionante a avidez que eles têm por contato. Eles estão ouvindo, querem ouvir. Eu queria te dizer uma coisa, seguinte, eu tenho um amigo que mora no Arizona, lá nos Estados Unidos, que é infalível. Ele me cobra se eu não estou fazendo comentário. Tem outro amigo meu que mora no Peru, também, faz curso lá. E tem um cidadão aqui do Lagoa, tu conhece, que é o Cid.
Sim, lá em Curitiba.
E ele chega lá, de manhã, hoje, e ele coloca no ar, ele tem uma empresa de turismo no centro da cidade, com vários funcionários. Ele bota todo mundo a ouvir, tem a rádio Lagoa FM, o comentário do primo Joel Muliterno.
Que maravilha.
Um abração para ele, né, é claro.
E eu sempre disse que o senhor era um homem internacional, tem ouvintes lá no Arizona, tem lá no Peru.
É, mas todo mundo tem aí hoje em dia, né, esse WhatsApp também, né?
É isso.
O mundo ficou bem pequenininho pra essa.
O mundo ficou pequeno.
É, só que o lamentável é que nós temos muita comunicação. Agora, por exemplo, estão anunciando muito esse 5G, mas aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul tem lugar que ninguém não pega telefone. Tem cidades que não podem ativar normalmente o comércio por falta de ligação através da internet.
Isso.
Tem umas coisas de disparate assim, não é, Ademar?
E até estávamos comentando com o Daniel na nossa resenha o problema do telefone. Já há muito tempo o telefone com problemas sérios. A gente vai fazer uma ligação, daí vem uma mensagem, esse número não existe.
É comum isso aí, né? E outra coisa, é certo que você vai cair a ligação. Vai cair.
Outro problema.
É cair, você tem que começar de novo, a pessoa doutora. Você está tratando de um assunto, não fica acabado aquele assunto ali, você fica naquela certa agonia ali, não é, Ademar?
Isso mesmo.
Você viu que nós, eu não sei nada da cidade, porque eu ouço pela rádio.
Sim.
O que eu tenho ouvido aí.
Por que está enclausurado, doutor Joel?
É, chegou uma época da vida da gente que a gente tem que modificar, né? Mas eu estou sempre atento. Estava vendo essa questão da árvore ali do pinheiro que foi cortado ali na frente da igreja.
Sim.
Certamente havia necessidade. Mas o que eu quero dizer sobre quando cortam uma árvore é que a gente leva um tempo para acostumar, Ademar. Parece que falta uma coisa, né? Assim, aqui derrubaram várias árvores aqui na frente da farmácia São João. Agora que a gente está acostumando com o cenário, né?
Uhum.
Então, é... Mas quando é preciso, tem que fazer. Agora, o que está acontecendo, eu não sei. Eu estou vendo as podas das árvores da praça. Eles estão podando assim, lá no... cortando um pedaço da árvore. Não fica nada, está no grosso da árvore. Eu não concordo com isso, mas eu não mando nada, né? Se eu tivesse uma árvore dessas aqui na frente da minha casa, eu te garanto que eu não permitiria que cortassem dessa maneira. Mas isso sou eu, né?
Uhum.
Mas eu vejo, né? E os mesmos que cortam árvores são os mesmos que, quando vem um verão forte que nós temos tido, os primeiros a procurar chegar, sair mais cedo para encostar o altinho dele embaixo da árvore ali, para que fique abrigado. Mas depois ele corta a árvore. Mas é assim, não é?
Eu até plantei uma árvore de frente à minha casa, porque a que existia acabou secando, morrendo, não teve como salvá-la. Plantei uma nova árvore e imaginei que ela fosse desenvolver rapidamente, mas não, está devagar a coisa. Aí o pessoal disse que eu não estou tratando bem ela. Eu queria deixar o meu carro ali naquela sombrinha, porque eu preciso liberar a garagem para o neto jogar bola.
É, mas não é assim não, demora um tempo. Se fosse assim, nós não teríamos problema de reflorestamento, tudo viria, tudo, poderíamos desmanchar tudo, né, porque está feito por Deus aí, mas não vem mais isso aí não.
E o que me deixa meio assim, doutor Joel, é que um vizinho plantou no mesmo período do que eu, a árvore dele já está grande, frondosa, dando flores, está bonita, e a minha não avança, está lá um toquinho.
Você tem que, quando fizer plantar uma árvore, tem que plantar com muito carinho, muito amor, senão não vai.
Aham.
Tem que fazer um buraco ali relativamente grande, para fofar, deixar... Tá? Pisar com o pé em roda e coisa e tal. E cuidar.
Cuidar.
Regar.
A árvore
plantada precisa de água.
O professor Guilherme, lá do Pilates, sempre tira sarro em cima de mim, dizendo que a minha árvore só vê água quando chove. Não, mas eu cuido com carinho ela. Ela vai desenvolver. De repente, ela deslancha. Doutor Joel...
Vamos lá? Tô aqui do outro lado, esperando, né?
Eu desconfio que foi retaliação da Vivo. Falamos mal da operadora.
É, ficou irada e nos repreendeu.
É verdade.
Então vamos tentar fazer um comentário, tá, Neymar Fagundes?
Torcendo para que não caia a ligação.
É, eu digo, falo sobre desemprego e fome, porque tá muito na moda essa questão aí.
Isso. Então vamos lá.
Então... Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,8, menor em 6 anos. E a causa maior desse problema, que atingiu todos os países do mundo, tem como base o fato de a atividade econômica ser impactada pela Covid-19, pela guerra da Ucrânia, e novos casos de coronavírus no mundo que fizeram, inclusive, a China adotar medidas de lockdown. Tudo isso tem efeito na economia global. O desemprego é um problema social de extrema gravidade que afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, mas também em outros países. Nestes incluídos aí também as nações tidas como mais desenvolvidas. É angustiante você verificar diariamente a entrada no mercado de trabalho de milhares de jovens sem perspectiva de obter um trabalho, uma colocação. Embora a preocupação da sociedade com essa questão seja inteiramente procedente, não se pode dar uma dimensão apenas local para a busca de soluções. Não se pode limitar a resolução dessa questão à iniciativa dos prefeitos municipais, já que se trata de problema mais em nível nacional e que, por isso, depende de iniciativa dessas áreas. O desemprego é um problema que atinge toda a sociedade e, como tal, todos os segmentos devem se preocupar e auxiliar na busca de soluções. Por isso, as administrações municipais não estão dispensadas também de criar projetos de desenvolvimento que levem à abertura de novos postos de trabalho. Deve ser uma preocupação constante, então, dos administradores, ampliação de parques industriais, aqueles onde já tem indústria, como é o caso de Lagoa, por exemplo, né? Apoio às indústrias, que é o caso de Lagoa também, já instaladas, e também o fomento agropecuário, não é? Onde predomina essa vocação. Projetos que viabilizem o desenvolvimento das atividades econômicas devem vir de cima para baixo, a partir do governo federal, do governo estadual, criando, então, condições principalmente para os parques industriais. Mas não podemos deixar de registrar que, atualmente, milhares de empregos estão sendo colocados à disposição do público desempregado. Agora, nos últimos dias, nas últimas semanas, concursos públicos estão abertos no Rio Grande do Sul, inclusive para o Banrisul, 274 vagas, que se somam a mais 545 e uma de responsabilidade do Estado. E a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, Ademar, está oferecendo um total de 7.980 vagas. Veja bem, hoje estão oferecendo isso, das quais 70% não precisam de experiência. Que barbada, né? Porque o grande problema é que tem emprego e as pessoas não estão qualificadas e acabam não preenchendo as vagas. E a gente não pode esquecer que as rádios locais aqui diariamente anunciam vagas de trabalho, mas várias vagas de trabalho todos os dias da semana. Cá para nós, em tempos de vacas magras, não é conveniente desprezar as oportunidades que aparecem. Mas além do desemprego, temos outro problema gravíssimo, que é a fome, minha gente. Porque hoje, atualmente, bilhões de pessoas passam fome e, ao mesmo tempo, grandes toneladas de itens alimentares são desperdiçadas todos os dias. Resolver essa questão é difícil. E exatamente por isso é necessário haver conjugação de esforços por parte dos governos, é lógico, e segmentos da sociedade civil. O momento exige um mutirão, porque a FAO, que é uma das organizações das Nações Unidas, já adiantou que alimentos desperdiçados poderiam servir para atender mais de 1 bilhão de pessoas. Quanta comida vai fora diariamente, né? A gente sabe disso. Então a questão da fome é um problema mundial. Da fome e da inflação é um problema mundial. Não é só do Brasil, como muitos desejam fazer. Tem muita gente que o Brasil está assim, e é só no Brasil que tem esses problemas de fome e de desemprego. Não é assim, não. Produzir alimentos resolve o problema? Pois aí é que está, porque a produção de alimentos vem alterando o nosso planeta por ser ela responsável por 24% das emissões de efeito estufa e 70% do uso total da água doce. Tudo porque muitas práticas agrícolas degradam intensamente o solo ao longo do tempo. Então, meus amigos, qual é a solução para esses grandes problemas que a humanidade enfrenta e vai enfrentar nas próximas décadas, quando já seremos 10 bilhões vivendo sobre o planeta Terra? Como resolver isso? Eu não sei, mas a verdade é que estamos vivendo um momento perigoso, já que a produção de alimentos continua a acelerar as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. Então, esse corpo que o bicho pega, se parar, o bicho come. Talvez a solução seja, meus amigos, controlar a natalidade. Por que não? Mas aí, bom, aí é um assunto para lá de complicado. Mas, quem sabe, futuramente, pode ser uma solução diminuir os seres humanos sobre a Terra. É a nossa ideia nessa sexta-feira, que parece de bom tempo, Ademar Fagundes. E até a próxima, se Deus quiser.